Sul receberá na semana que vem novo lote de vacinas contra o coronavírus. Após dúvidas, governo do estado publica detalhes do que pode continuar sendo vendido nos supermercados a partir de segunda-feira. Cidade do Vale do Rio Pardo aplica primeiras multas a pessoas sem máscara e que estão nas ruas sem necessidade.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Eduardo Matos.
Vamos ver no ar. Muito boa noite, uma excelente noite de sábado a todos. Agora são 8 horas e 1 minuto. Neste momento o tempo é bom em Porto Alegre. Agora faz 23 graus na capital. O Ministério da Saúde inicia na próxima semana a nova distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19. Para o mês de março, o cronograma prevê a entrega de 30 milhões de frascos. Deste total, serão 23 milhões e 300 mil do Instituto Butantan, 3 milhões e 800 mil da Oxford AstraZeneca, provenientes do primeiro lote produzido no Brasil pela Fiocruz, com matéria-prima importada. Também são esperadas mais 2 milhões e 900 mil doses do mesmo imunizante, adquiridos via consórcio COVAX Facility. A partir da quantidade exata recebida, o Ministério da Saúde organiza a divisão de forma proporcional aos estados e Distrito Federal. O Rio Grande do Sul deve receber entre quarta e quinta-feira da próxima semana um novo lote.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Brasil ainda está longe de chegar à marca de 70% de sua população vacinada, percentual estimado como o mínimo para a imunidade coletiva contra coronavírus. Após 49 dias de campanha de vacinação, apenas 3,75% da população recebeu a primeira dose do imunizante. E se forem consideradas apenas as vacinas com contrato fechado no Brasil, o país deve chegar a abril do ano que vem, ainda sem atingir os 70% de vacinados com duas doses. A projeção é baseada em cronograma de entrega de vacinas que o Ministério da Saúde divulgou nesta semana, levando em conta apenas os contratos já assinados e que já tenham data de entrega previsto de doses. O governo federal está em tratativas com mais fabricantes de vacina e divulgou nesta semana os prazos propostos em negociações. Se esses contratos se concretizarem, o Brasil teria capacidade de atingir os 70% ainda antes do fim do ano. Esse segundo cenário inclui vacinas da Pfizer, Janssen, Sputnik V e Moderna. O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para apurar a entrega de máscaras KN95 contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. A compra de 40 milhões de unidades foi feita em abril de 2020 na gestão de Luiz Henrique Mandetta, por cerca de 345 milhões de reais. O MPF não dá detalhes sobre o caso, que corre sob sigilo. A dúvida é se o equipamento de proteção do tipo KN95, fabricado na China, é apropriado para evitar a contaminação. Também se a máscara entregue pela pasta aos estados é ou não para uso médico. Em resposta, a área técnica da saúde disse que a máscara tem eficácia tão alta como de outros modelos e são adequadas aos profissionais que não realizam procedimentos cirúrgicos.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 22 em Santa Maria e 22 em Pelotas e Rio Grande. O tempo firme se estabiliza na maior parte do Rio Grande do Sul neste domingo. Tem previsão de pancadas de chuva fraca apenas entre o litoral e parte da serra, por conta dos resquícios de umidade. O domingo amanhece com temperaturas mais baixas, podendo chegar a 12 graus em Passo Fundo, por exemplo. A máxima pode chegar a 32 graus em São Borja. O Grêmio entra em campo amanhã para enfrentar o Palmeiras na final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o tricolor perdeu por 1-0 na Arena no domingo passado. O jogo começa às 6 horas da tarde no Allianz Parque, em São Paulo. O governo do estado publicou um complemento ao decreto que proíbe a venda de produtos não essenciais nos supermercados a partir de segunda-feira. O texto, assinado pelo Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, cita exemplos de alguns produtos que podem seguir sendo vendidos, como bebidas de qualquer tipo, alimentos para uso humano e animal, itens de saúde e higiene, humano e animal, entre outros. Também cita que são considerados essenciais e, por isso, podem seguir sendo vendidos insumos necessários para as atividades essenciais, como materiais de construção, ferramentas e materiais escolares. itens e produtos relacionados ao preparo de alimentos, tais como panelas, potes e fósforos. Bens e produtos relacionados à iluminação, como lâmpadas, velas e isqueiros. Itens relacionados a telecomunicações, como recarga de celular pré-pago, carregadores de celular e bens e produtos necessários para o reparo ou conserto de telefones celulares. O governo também esclarece a dúvida sobre como os estabelecimentos devem cumprir o decreto. Segundo o texto, poderão, por exemplo, ocultar os produtos com fitas e lonas ou retirar esses produtos das lojas.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O cartório onde o senador Flávio Bolsonaro registrou a compra de uma casa de 6 milhões de reais em Brasília escondeu informações da escritura pública do imóvel, documento com os dados do negócio que deveria ser acessível a qualquer pessoa que o solicitar. O ato do quarto ofício de notas do Distrito Federal contraria a prática adotada em todo o país e representa tratamento diferenciado ao filho do presidente Jair Bolsonaro, segundo especialistas consultados pelo jornal O Estado de São Paulo. As leis que tratam da atividade cartorial não preveem o sigilo. Na cópia da escritura obtida pela reportagem no cartório, que fica em Braslândia, região administrativa, a 45 quilômetros de Brasília, há 18 trechos com tarjas na cor preta. Passageiros que voam indiretamente para Portugal, vindos do Brasil ou do Reino Unido, precisarão apresentar teste negativo para a Covid-19. O exame deve ser feito 72 horas antes da decolagem. O governo português também exigirá, a partir deste domingo, que os viajantes façam quarentena de 2 semanas após a chegada. A medida foi tomada para fechar uma brecha que permitia que passageiros do Brasil e do Reino Unido chegassem a Portugal fazendo escala em países de onde voos ainda estão autorizados. Viagens diretas já estavam proibidas desde janeiro. Ainda nesta edição, em meio ao agravamento da pandemia, pessoas são flagradas em festas clandestinas em São Paulo. Rio de Janeiro tem primeiro final de semana com quiosques fechados na beira da praia.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 22 graus, 8 horas 7 minutos. Todo o estado de São Paulo entrou neste sábado na fase vermelha do Plano São Paulo para conter o avanço do número de casos e mortes provocadas pelo coronavírus. Governador João Doria anunciou que a fase restritiva de quarentena deve permanecer até o dia 19 de março. A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados e farmácias, além de escolas e atividades religiosas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais. Parques, academias, bares, museus e cinemas, por exemplo, deverão permanecer fechados. E ao menos 3 festas clandestinas reuniram centenas de pessoas na Grande São Paulo na madrugada passada, quando começou a fase vermelha do Plano São Paulo. Na zona leste da capital paulista, por exemplo, a polícia prendeu cerca de 200 pessoas e apreendeu drogas. De acordo com a Vigilância Sanitária Estadual, ao menos 43 estabelecimentos foram autuados e fechados entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado na cidade de São Paulo por descumprimento das normas de circulação definidas pelo governo do estado. O Rio de Janeiro também entrou no primeiro final de semana, desde que foram decretadas restrições pela prefeitura para evitar a disseminação da Covid-19. Na noite de sexta-feira, bares já tiveram que fechar mais cedo. Chegaram a baixar as portas por volta das 5 horas da tarde, conforme o plano da prefeitura, mas uma liminar garantiu o funcionamento até as 8 horas da noite. E essa liminar foi derrubada há pouco e os bares precisaram fechar as portas às 5 horas. Neste sábado, as restrições vão ter impacto nos frequentadores da orla da cidade. Estão proibidos quiosques ambulantes e barraqueiros. Já banho de mar, exercícios e permanência na areia estão liberados. Em instantes, UTIs de Porto Alegre batem recorde de ocupação.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Com as medidas mais restritivas decretadas no município de Santa Cruz do Sul, válidas na noite de sexta-feira às 5 horas da manhã de segunda, as forças de segurança da cidade já registraram 58 denúncias de descumprimento das regras. Foram abordadas até o momento 130 pessoas e um bingo e uma casa noturna foram fechados. Para garantir o cumprimento das normas de combate à transmissão da Covid-19, há 55 agentes e 24 viaturas nas ruas, pertencentes à Brigada Militar, Polícia Civil, Vigilância Vigilância Sanitária e Bombeiros. É o segundo final de semana em que a cidade está sob regime mais rigoroso de controle da pandemia. As pessoas só podem sair às ruas para compras essenciais em supermercados ou farmácias. O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Santa Cruz do Sul, Everton Outramari, entende que a maioria da população tem se resguardado em casa, mas reforça que a minoria que insiste em transgredir as normas está sendo punida. Segundo ele, quem está nas ruas sem necessidade e sem o uso da máscara está sendo multado. O município está aplicando multas que variam de 300 a 3 mil reais, a depender das circunstâncias e da gravidade da infração. 14 multas administrativas referentes à circulação por motivo não essencial, circulação sem o uso de máscara e funcionamento irregular de estabelecimentos foram aplicadas. 8 horas 10 minutos, pela primeira vez desde o início da pandemia, em março do ano passado, a taxa de ocupação geral das UTIs de Porto Alegre alcançou neste sábado o patamar de 107%. Há uma semana, o número era de 101%. De ocupação. A situação nos hospitais da capital está cada vez mais próxima do esgotamento, já que apenas 6 das 18 instituições de saúde presentes no painel de monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde trabalham abaixo de 100% da capacidade. A taxa de superlotação é maior nos hospitais Moinhos de Vento, que opera com 145%, e São Lucas da PUC, com 133%. Houve um salto de 59% nas internações de pacientes graves com diagnóstico positivo para a Covid-19 em uma semana. O número, que era de 467 no último sábado, hoje está em 703.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã, domingo, às 12 horas e 50 minutos. Um baita sábado pra vocês.